Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando.
Maria, não tira os olhos de Deus. Recebe, Senhor. Tu és o Deus que cura, que unge, que capacita, que prepara. Dá firmeza aos pés dos teus filhos. Para que tua graça se multiplique, se multiplique, se multiplique em nós. E para adoração e com adoradores, que haja unção no meio de nós, o sinal da presença real do nosso Deus. Bom dia, povo, bom dia, diretamente da Casa Santo de Algarve, Mantena, Minas Gerais. Viemos adorar a Deus juntos, viemos ouvir sua palavra, aprender a dar crédito a tudo que Deus tem para derramar para nós e por nós. Quero a barba de volta. Depois que eu terminar o tratamento, a Lina, ela volta. De nada, minha irmã. É com muita alegria que a gente se reúne para viver essa graça da quaresma, esse retiro espiritual renovador, né? Através da penitência, dos exercícios espirituais, a gente alcançar a graça de galgar mais um degrau do teu amor. A ti também, Aline. E que essa graça santifique-nos. Está na unção de Deus. Essa música, antes de eu pegar o texto, e que vai ser um negócio bem interessante, ela diz que não desista dos seus sonhos, sonhos em Deus. Porque tem sonhos meramente humanos, né? E Isaías diz que os nossos sonhos são muito diferentes dos de Deus. Os nossos projetos são uns, os de Deus é outro. E enquanto não fizermos desta maneira, não estaremos plenamente felizes. Teremos alegria. Cuide da sua vocação para que você seja feliz. Vocação leiga, vocação de casados, vocação de missionários celibatários, vocação de religiosos e religiosas, que é no caso da adoração. Nós estamos falando para muitos, tem muito tipo de vocação, né? Casais em experiência de vida, de missão. Cuide da sua vocação. E o maior termômetro que sua vocação não está bem cuidada é que quando todos os momentos de felicidade e alegria, mas assim, de fuga sua, é sempre com coisas do mundo. Não estou chamando de mundanas, né? Mas coisas do mundo secular. Os teus desejos, os teus sonhos, tua vontade de realizar coisas, sempre seja para fora da casa. Se não tiver aos pés do altar, se não tiver na adoração, os sonhos não estão sendo sonhos de Deus. Porque Deus não nos inspira a nada que primeiro Ele não seja o caminho. Se vocês ontem estiveram com o irmão Leão, né? Foi no oitavo degrau. E hoje a gente vai para o nono degrau. Sempre gosto de lembrar que só conseguimos pensar em galgar esses degraus se a obediência e a humildade, seja de fato. Os dois degraus bem vividos da nossa espiritualidade. Sem obediência, sem humildade, a gente se perde. Vou até pegar meu... Eita, não tem como pegar meu tablet. Pega uma Bíblia. Hoje é o décimo. O décimo hoje? E aí, gente, vocês podem me lembrar? Irmãos da Casa do Rio de Janeiro. Isso é o décimo ou o nono? Como eu viajei, fiquei perdido. Não, o tablet está aqui, eu vou ter que desmontar tudo. Me dê uma Bíblia. Não tem ninguém da Casa do Rio conectado? Papai saiu. Acho que é o nono. É o Valéria me respondeu aqui. É o nono. Eu tenho a certeza que tenha sido. Pois é. O. Está dizendo que é o décimo.
É porque se o senhor fez, a gente trabalhou com o oitavo grau, que era os exemplos dos seus maiores. O senhor fez com o nono e com o
Ah, foi, não é o décimo. Ah. Olha aí, apareceu, meninos. É o décimo. Oi. Mas para eu chegar ao décimo, eu vou abrir um texto aqui da Bíblia. Que na regra de São Pacômio, é uma linguagem mais monástica. Valeu, Anselmo. A igreja mais, é uma linguagem mais monástica, mas é uma regra mais antiga, certo? Do que a de São Bento. Ele começa a falar sobre essa espiritualidade a partir deste versículo aqui. Deixa eu abrir em Eclesiastes. Não sei se vocês têm isso. Quando eu pego a Bíblia de outra pessoa, eu me perco todinho. Pronto, achei. Versículos 33 do capítulo 22, ele começa dizendo assim: quem porá uma guarda em minha boca, um selo inviolável nos meus lábios, para que eu não caia por causa, e para que a minha língua não me perca? Vou repetir. Quem porá uma guarda em minha boca e um selo inviolável nos meus lábios, para que eu não caia por sua causa e para que a minha língua não me perca? Aí ele continua: Senhor, meu Pai, soberano de minha vida, não me abandone pelos conselhos dos meus lábios. Não permita que eles me façam sucumbir. Quem fará sentir o chicote dos meus pensamentos em meu coração e a doutrina da sabedoria, para eu ser poupado do pecado da ignorância, a fim de que os meus erros não apareçam, para que não aumente a minha omissão e não se multiplique as minhas ignorâncias, eu não caia diante dos meus adversários, eu não escarneça de mim os meus inimigos. Senhor meu Pai, Deus da minha vida, não me abandone não abandonei suas sugestões, não me dê olhos altivos, preservai-me da cobiça, afastai de mim a intemperança, que a paixão da volúpia não se apodere de mim, que não me entregueis a minha alma sem despojo e sem pudor. Aí Deus responde: ouvi, filho, o conhecimento que vos dou. Aquele que guarda não perecerá em seus lábios, nem cairá nas ações criminosas. O pecado é acompanhado de sua leviandade. O orgulhoso e o maledicente encontrarão motivos de queda. Que tua boca não acostume ao julgamento, porque isso leva muitos ao pecado. Daí por diante, se você quiser ler bem direitinho, talvez seja um bom exame de consciência do seu dia de hoje. Não é? Porque São Bento pede que no nono mandamento guardemos a língua. Que coisa linda, né? que tão eu estou dando essa ênfase? Porque irmã Tereza Calcutá, vem ler aqui o décimo. Aqui, de bom dia ao povo.
Bom dia.
Oi. É, ela não é voz do além, como o irmão Francisco, não, tá vendo? Ela tá aparecendo.
O décimo, né?
É.
Décimo grau, seriedade. O décimo grau da humildade consiste em que não seja o monge fácil e pronto ao riso, porque está escrito: o estuto eleva sua voz quando ri.
Esse degrau confunde muito a cabeça das pessoas, né? Porque senão a gente já estava fora da regra de São Bento, né? Porque começando pelo fundador, a gente já está fora. Mas ele está falando sobre a gargalhada da zombaria, do riso maléfico, né? Do riso sagaz, do riso que menospreza o outro, que menospreza as coisas de Deus. Veja que o sorriso de desprezo, de descrença de Sara e Abraão fez eles pagarem um preço bem caro. Eles riram do que Deus tinha dito. Né? Os que riem querendo, dizendo, ah, eles vão ver se vai dar certo. Entendeu? É uma risada diabólica, demoníaca. De quem não sabe segurar a língua na boca. E a língua, por si só, ela não faz nada, né? A língua não fala sozinha. Lábios não falam sozinhos. Mas ela tem a capacidade de transmitir o que você, na sua ilha, pensa da vida, pensa dos outros. E como, né, você zomba diante disso. Alguém que faz um riso sarcástico diante de uma inquisição, de uma fala de alguém, pode estar expressando, né, deboche, descaso, desrespeito, sentimento de superioridade, né? Então, Bento está dizendo que a gente precisa estar sereno. Uma vez eu estava pregando sobre isso, vocês acreditam que disseram assim? Eu não vi nenhuma passagem da Bíblia que Jesus sorriu. Possível? Eu também, desculpe, não é grosseria da minha parte, eu não vi nenhuma passagem da Bíblia que Jesus fez necessidade fisiológica, mas eu sei que ele fez, porque ele comeu. Né? Também não disse que ele tinha escovado os dentes, mas ele deve ter limpado. Né? Também não disse que ele tomou banho, ele deve ter tomado. Né? Não vou negar aqui 300 coisas que não foram ditas, que Jesus não disse. Né? Você acha que alguém que tem um olhar tão profundo, que chamava as pessoas em imediato, que convertia, aquecia corações com duas, três palavras, que ao falar trazia a vida, esse cara era carrancudo? Que falava com tanta sabedoria que deixava as pessoas inebriadas, ele estava falando austeramente. Ele estava falando como quem tem autoridade, é o que a Bíblia diz. E está na cara que ele tinha muita alegria, e quem nos disse foi Nossa Senhora. Se a alma da mãe dele se alegrava em Deus seu Salvador, aí o Deus Salvador dela, em carne, na sua barriga, no seu filho, era um homem triste. Porque ele não ria triste. Se um dos frutos do Espírito Santo é a alegria, como é que você sorrir? Então, para que você distinga bem, São Bento não está dizendo aqui que não é uma pessoa. Quando a gente diz adestra a língua, no texto que eu li, ele não está dizendo que você pare de falar. Mas fale coisas sábias. Porque o pecado, ele vai se agravando. você pensa sobre o fato que você observou e começou a pecar. Aí você fala, você acha pouco. Aí você peca e faz um outro irmão pecar. Ou convencer-se de você, ou semear pelo menos o espírito de dúvida no outro. O pecado, você pecou, aí já está duplamente grave o pecado. Aí você botou uma terceira pessoa para pecar, aí seu pecado ficou triplamente pecado, porque é melhor amarrar a pedra no pescoço do que você escandalizar. E na hora que você jogou um fel no coração de outra pessoa, e ela bebeu, e ela se contaminou, e ela passou a olhar como você olha. Estão sentindo a gravidade? É disso que São Bento vem falando. Não do silêncio ao riso, né? A gargalhada da hipocrisia, da maldade. Por isso eu tive que juntar os dois para falar. São Bento está dizendo a mim e a você, cuidado, queridos filhos. Não zombe dos outros. Por exemplo, há uma tendência horrível da gente. Anastácia se levanta aqui e faz uma coisa incomum. O meu primeiro ato não é de tentar compreender Anastácia. Meu primeiro ato é de criticar Anastácia. Aí eu começo a julgá-la sem ter entendido porque ela fez esse ato incomum. Às vezes eu não tenho sabedoria, por isso no texto ele pede sabedoria para viver, né? Para poder deixar a língua, receber os conselhos da sabedoria. Ele não consegue ler a situação, tira a conclusão, fecha a conclusão, e quando sai da presença da pessoa, que eu não tivesse pelo menos dado o direito de fazer essa zombaria na frente da pessoa, ela começa a contaminar outros. Se eu soubesse o que Anastácia fez? E a teia, estou chamando teia mesmo, teia de aranha, que te prende, ó, vai se espalhando dentro das comunidades e travando o grande fluxo do Espírito. E aí a gente não está preparado para os dias maus. Quando ele te deixa bem afastadinho de Deus, com a língua bem solta, aí vem um dia mau. Você sabe que água mole em pedra dura, tanto bate até que for. E assim que você vai se rendendo, fechando o coração. Olha, não me chame de exagerado. Não me chame. Por favor. Se não compreendeu, leve para a meditação. Eu não consigo entender alguém que está em uma caminhada espiritual, que vem caminhando em Deus. Ele mantém, nutre, cativa, guarda numa caixinha especial uma mágoa sobre um irmão. Relativiza o Evangelho e perde a graça do Espírito Santo. Não se ponha sobre ti a tua ira. Que não caia o sol sobre tua ira. Você não vai crescer espiritualmente, irmão. Você não vai ser movido espiritualmente. O Espírito Santo não vai dominar seu ser, porque o seu ser está dominado por um pecado mortal grave. Você acha pouco de guardar isso. Ainda vive chamando pessoas para retroalimentar suas mágoas. Retroalimentar. E você vai como uma cauda de esgoto, tanto se adoecendo e tentando adoecer outros, porque você tem que arranjar pessoas que concordem com sua loucura. Com seu despautério. Mas eu tenho razão. Pode ter. razão em ter se ofendido existe. Às vezes a pessoa realmente foi ruim, não estava no dia bom, não fez direito, mas quem se tornou escravo daquilo foi você. Porque o outro tem veneno e espalha e asperge veneno em mim, eu não posso viver contaminado, eu tenho que me lavar, lavar meu corpo inteiro do pecado para minha alma em ti estar. Isso não acontece só agora não, irmãos. Desde o tempo de Paulo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Jesus na terra, Jesus gosta mais de Clóvis do que de Irmã Benedita da Cruz. Ai, quem é o maior? Quem é que Jesus gosta mais aqui? E fazia isso, e no texto diz que eles foram fofocando e Jesus andando na frente. Então, essa essência precisa ser mudada em nós. O que eu não entendo, voltando ao exemplo de Anastácia, eu preciso chegar junto e tentar entender. O que não posso entender, segundo a regra de São Bento, com humildade eu devo silenciar. Depois do silêncio, depois de um Getsemar, depois que você permite seu coração ser triturado por um desprezo, por uma vaidade de alguém, por uma briga, por um desentendimento, você silencia com humildade porque obedece a palavra. Você não senta na mesa dos zombadores, guarda para você, não distribui em redes o acontecido. Sabe o que vai acontecer? Virá anjos do céu para te consolar. Te consolar. Meu irmão, minha irmã, creia nisso. Há consolo de Deus às almas obedientes e humildes. Não é se autodesprezar, é ir para o altar. A oração deste é: Senhor, me bota uma destra, me ajuda, porque a minha boca fica como uma torrente de água furiosa, destruindo-me e destruindo. Mas eu nasci para construir, eu nasci para amar e não para odiar. Tantos grandes santos falam disso há anos. Eu estou chovendo no molhado. Orações belíssimas como a de São Francisco. Degraus de santidade como São Bento. Caminho de santidade de Santa Teresa de Ávila. E aí vai, vai, vai. A gente sair dessa tramóia. Né? Tramóia de dor, de peso, de densidade, para viver a graça, a fidelidade à vontade de Deus, que me liberta, que me ergue às vezes do chão, porque tem gente que tem o dom de nos deixar se sentindo pior do que terra. Mas eu não merecia isso, diabo. Sol do planeta Terra. Por acaso Jesus merecia o que ele passou? Se Jesus passou, por que você não quer passar? Por que você não quer passar? Como diz Ezequiel, é tempo de conversão? Então Ezequiel nos diz: escolhe, pois, bênção na tua vida, ou maldição, escolha a tua. E é por isso que há tanta dificuldade nos frutos da nossa vivência pastoral. Porque a alma está adoecida, está conflituosa, está encrenqueira, está maliciosa. Você está na mesa e os caras dizem: olha, perpétua. Ai, como é ridículo. É disso. É disso que o São Bento está falando. De juntar 3, 4, para falar uma linguagem bem, bem, bem nordestina, para mangar do outro, para tirar onda do outro, para jogar o outro para baixo. A decisão é tua, meu irmão. Como é que a gente acaba isso? Dizendo não. Não. Teve um período da minha vida que tinha um monte de pessoa ligando para mim para fazer fofoca. Aí a pessoa começou a ligar e dizer, soubesse da última, ela dizia, oi, meu irmão, tudo bem? Não, não quero saber não. Aí a pessoa vai ficando sem graça, né? Tentou uma vez, duas vezes. Peraí que eu preciso te contar uma coisa. Conto não. Conta ao Espírito Santo, depois ele me conta se foi interessante para eu ouvir. Passou. Passou. Você imagina a alma de um fundador se ele fosse ouvir todas as conversas que rolam sobre ele na adoração. Entra aqui, ó. Deleta. Deleta. Preste atenção, irmãos. Você precisa estar em harmonia com o Espírito. Porque Tiago 3, versículo 13, não, 16 diz, onde houver ciúme, fora está de destra da língua, ali é todo o mal. O Espírito Santo não está convosco. Ah! Tu sabe que tem o julgamento do julgamento, né? O senhor está falando isso, mas eu já vi o senhor falar. Sim, como qualquer outra pessoa. Porque um dia você fez uma coisa errada, você vai continuar fazendo? Ou você é taxado a ser assim pro resto da vida? Você não vai se melhorar, meu irmão. A gente viveu uma grande crise no ano de 2017 na comunidade. Eu hoje reagiria de uma forma totalmente diferente. A gente não pode estar no mesmo lugar. A gente não pode estar com o mesmo modo operante, não. Suas orações estão servindo para quê? Para causar unidade ou só para repetir palavras? É rito, é? É como um símbolo que retira. Então, como é que você está tratando o seu coração? São perguntas interessantes para se fazer na quaresma, baseado na regra de São Bento. Aí sabe o que é que muitos dizem quando eu exorto dessa maneira alguém? Tá? É, o senhor está falando, é verdade. Eu vou tentar. Deus de si mesmo, Deus dos deuses, Deus dos ateus. Você não vai tentar, tentando, não é tentando, é obedecendo a Deus, botando uma trava na tua boca, é apresentando ao Senhor as coisas, é aceitando a dor daquilo que você não entende, como Maria. Guardar no coração. Porque o que parece perda para o homem, Deus é justo e abençoador. Deus é justo e abençoador. Tem uma música muito bonita que diz, né? Você me leva ao deserto para me falar de amor. É. Nada acontece na terra que ele não permita. Ele bota em crise, bota em deserto, bota em sofrimento, às vezes, para ver se tu presta um dia, para ver se tu melhora. Os obstáculos não fazem ter a necessidade de pular. Se não aparecessem obstáculos, então dá, embarca a vela. Mas os obstáculos aparecem para nos ensinar a pular, a gerar estratégias para ser novas pessoas. como é que a gente termina musicalmente essa live depois dessa fala, hein? O que é que vocês acham? Eu acho que eu vou por aqui. E termino querendo
Espírito
rezar com vocês.
De amor.
Shalom.